E é um erro se nós misturarmos realidades que são completamente distintas. Nós hoje temos um problema efetivo de desregulação do mercado da habitação para a classe média e para as jovens gerações. E aí as políticas de arrendamento acessível são as políticas adequadas. Temos um conjunto de famílias que vivem em situações de habitação indigna, que nós estimávamos em 2018 serem 26 mil. Hoje, no conjunto do levantamento que os municípios estão a fazer para as suas estratégias locais de habitação, indicam-nos já números bastante superiores. E outra realidade completamente distinta é a dos trabalhadores sazonais. E, portanto, quando diz porquê é que são as empresas e não é o Estado? É o Estado, neste caso em sentido amplo, através do município, que assegurará a execução do programa Primeiro Direito para construção ou aquisição ou reabilitação de habitações para as famílias que residam e trabalham, ou trabalham e residam em Odmira, de forma permanente. E aí todos têm que ser tratados por igual, sejam, tenham origem, qualquer que seja a sua origem. Situação distinta é uma situação que é característica à atividade agrícola, que tem a ver com a sazonalidade. E um conjunto de pessoas que não se fixam naquele concelho, mas que estão naquele concelho ou para fazer a semeadura, ou para fazer as colheitas, que depois cheguem para outras zonas do país ou para outras zonas da Europa para fazerem outro tipo de trabalhos agrícolas. E cuja resposta habitacional deve ser, pode ser, de natureza distinta de quem se instala com a sua família e constitui o seu agregado, a sua base de vida em Odmira. Ora, são estas realidades que são distintas. Nós vamos responder com um financiamento a 100% ao município de Odmira para as famílias residentes em Odmira que carecem de habitação em condições condignas. Vamos apoiar, através do Fundo de Desenvolvimento Rural, as empresas para terem soluções de habitação para as pessoas que temporariamente estão naquela exploração agrícola para realizarem uma campanha de natureza sazonal. São duas realidades distintas e que devem ser tratadas de uma forma distinta. Relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, nós mobilizámos para o conjunto da política de habitação acessível cerca de 1.500 milhões de euros. Para a habitação para assegurar a habitação às famílias que habitam em condições degradadas, 1.250 milhões de euros. E temos ainda 176 milhões de euros para as soluções de habitação temporária que abarcam N situações muito diversas de habitação temporária, como já tive há pouco a oportunidade de dizer. Podem ser casas de refúgio para vítimas de violência doméstica, podem ser situações de transição para a população sem abrigo, pode ser habitação temporária para trabalhadores de natureza sazonal. Portanto, são realidades distintas e temos as verbas no Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, agora podemos passar simplesmente da fase de ter as boas ideias, de definir as boas políticas, para termos também os instrumentos concretos para as poder
concretizar. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, em concluir.
Concluindo, no processo de extinção do CEF, o que está previsto é que essa a responsabilidade em matéria de investigação criminal transite para a força policial mais adequada para acolher essa competência, que é naturalmente a Polícia Judiciária, que é uma polícia de natureza científica, vocacionada para o combate à criminalidade mais complexa, organizada e transnacional. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando falamos de Odmira, convém referir que estamos a falar do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e não falamos apenas do problema da agricultura intensiva e da proliferação de plástico que invade o parque, falamos também dos milhares de trabalhadores agrícolas que são vítimas de redes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e também até fortes suspeitas de escravatura. Ou seja, o parque natural, para além de lixeiras de plástico a céu aberto, temos também graves violações dos direitos humanos, que aliás não se limitam apenas à forma como os trabalhadores migrantes são explorados, mas também na ausência de condições de habitabilidade mínima, facto que certamente não é alheio aos índices de transmissibilidade do vírus. Ó Sr. Primeiro-Ministro, em 2019, a Assembleia Municipal de Odmira manifestou preocupação pelo facto do Governo, em pleno Parque Natural, permitir o aumento de 30 para 40% da área de estruturas cobertas. Mas manifestou também preocupação pelo facto do Governo não ter fixado um limite máximo de colocação de trabalhadores agrícolas em alojamentos temporários. O Governo definiu valores de ocupação bastante superiores aos propostos pelas autarquias e respondendo mais uma vez apenas às reivindicações dos empresários e associações agrícolas. Quem o diz não são os verdes, é a Assembleia Municipal de Odmira, que, como sabemos, é uma autarquia do PS. E em causa está exatamente a resolução que o Sr. Primeiro-Ministro já fez referência, a resolução 179/2019, que aliás os municípios de Algesur e Odmira reclamam a sua suspensão. E por isso importava perceber não só os motivos que justificam tanta passividade por parte do Governo, mas também o que pretende o Governo fazer com essa resolução, se vai proceder à sua revisão de forma a encontrar uma solução equilibrada a bem da gestão e conservação deste território, ou se depois do surto passar fica tudo na mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Zé Luís Ferreira. Começo pela última pergunta. Se fosse para ficar tudo na mesma, não tínhamos assinado o protocolo ontem. O protocolo tem um compromisso que as explorações agrícolas têm que, até ao final do primeiro trimestre de 2022, portanto, até daqui a 9 meses, cerca de 9 meses, têm de ter concluído todo o processo de instalação das habitações condignas para os trabalhadores sazonais. A Câmara Municipal tem um prazo para apresentar a sua estratégia municipal de habitação e, a partir daí, poder começar a receber a 100% do financiamento para resolver o problema da habitação. Senhor Deputado, eu já li uma vez, mas vou reler outra vez. A Zero começou, de facto, por dizer que nós tínhamos aumentado as áreas de estufa. Eu vou reler o que é que a Zero, depois de reverificar o que tinha dito, escreveu. E o que é que veio a reconhecer a Zero? Diz o seguinte: de facto, a resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2019 limita agora, a área permitida para a instalação de estufas, túneis elevados, túneis e estufins, a 40% do total do perímetro regra do Mira, quando no passado o regulamento do plano de ordenamento da referida área protegida permitia que a mesma chegasse a 80%. Portanto, nós não aumentámos, diminuímos para metade. Era 80%, baixámos para 40%.
Obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado dos Verdes, José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aumentaram sim. O que não aumentaram foi dentro das explorações agrícolas. Sr. Primeiro-Ministro, tenho uma moção aprovada pela Assembleia Municipal de Odmira, que é do Partido Socialista, como já disse, que peço para ser distribuída para o Sr. Primeiro-Ministro poder ver que o Sr. Ministro do Ambiente está a fazer mal as contas porque está a confundir a parte com o todo. E, portanto, pedi aos serviços para distribuírem este documento às bancadas e ao Governo. Ao Sr. Primeiro-Ministro, infelizmente, Odmira não é caso único. Basta olhar para os milhares de imigrantes que apanham a mesma na margem sul do Tejo, sobretudo no Conselho de Alcochete, que vivem em condições iguais ou até piores do que os casos de Odmira. Muitos destes mariscadores vivem em locais sem o mínimo de dignidade e sem quaisquer condições sanitárias. E por isso importava, Sr. Primeiro-Ministro, que nos dissesse que medidas foram tomadas para verificar as condições em que vivem esses imigrantes e que intervenções sanitárias foram desenvolvidas com vista à prevenção anti-Covid nessas comunidades. Por outro lado, a ameijoa transacionada ilegalmente não está sujeita a análise, tratamento ou qualquer processo de depuração e pode chegar ao consumidor de contaminada com toxinas e até com metais pesados. Aliás, uma parte desse problema podia ser resolvido com a unidade para a transformação e valorização de bivaldes, cuja construção foi anunciada pelo Governo em 2018 para o Barreiro. Sucede que essa construção está suspensa e o que eu perguntava era até quando a suspensão da unidade de valorização de bivaldes no Barreiro. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, sobre o novo banco, vou fazer-lhe uma pergunta que fiz há cerca de um ano, porque é isso que os portugueses querem saber. Quando é que se fecha a torneira ao novo banco? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olhe, Sr. Deputado José Luís Ferreira, vou começar pela última pergunta, que é mais fácil. Nos termos do contrato, quando se esgotar o plafond total, ou no próximo ano, que é quando se esgota o prazo de utilização desse mecanismo de transição, se não for antes, e eu espero que seja antes. Relativamente à questão dos mariscadores, efetivamente, o que diz respeito à depuradora está parada por razões de engenharia, porque foram encontrados problemas nas fundações que não tiveram ainda solução. Do ponto de vista das questões da habitação, têm vindo a ser encontradas e trabalhadas soluções com o município de Alcochete e, tanto quanto creio, está previsto a assinatura na próxima semana do instrumento para a elaboração da estratégia local de habitação por parte do município de Alcochete. Mas queria também dizer com muita sinceridade ao Sr. Deputado o seguinte. A política habita de imigração é uma política que tem que ter uma continuidade e não ter erupções em razão de fenómenos que ocorrem volta e meia. E na parte que me toca, eu tenho muito orgulho de, em outubro deste ano, fazer 30 anos que fui eleito pela primeira vez para esta Assembleia da República. E os três primeiros projetos de lei que apresentei foram precisamente os projetos de lei número 1, número 2 e número 3 dessa sessão legislativa terem-se centrado precisamente sobre a política de imigração, para garantir a legalização extraordinária de todos os imigrantes que eram mantidos clandestinos pelo cavaquismo, pelo passarem a ter direito à habitação, porque a lei proibia os estrangeiros de terem direito à habitação social, e para o reconhecimento do direito de voto dos imigrantes nas eleições autárquicas. Orgulho muito de ter sido assim que iniciei a minha atividade nesta Assembleia e, ao longo destes 30 anos, ainda não mudei um milímetro que tenha sido a minha opinião em matéria de política de imigração.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, já tínhamos tido a culpa do Passos Coelho, agora temos a culpa de Cavaco Silva, ainda vamos acabar com a culpa de Sá Carneiro, certamente nos seus governos. Eu vou-lhe fazer uma pergunta muito simples, que é, o Sr. Primeiro-Ministro está a começar a sofrer influência de uma outra figura de Estado da nossa República. É que hoje ouvimos dizer assim, aguardemos pela resposta do Fundo de Resolução. Aguardemos pela resposta do Procurador-Geral da República. Aguardemos pela auditoria. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, responda só muito simplesmente. Está ou não disposto a pôr mais dinheiro no novo banco se o Parlamento não o autorizar? É uma pergunta de sim ou não. Sim ou não. Está ou não disposto a pôr dinheiro no novo banco se o Parlamento não o permitir? Segunda questão, o Ministro da Administração Interna que está aqui hoje connosco. Uma desastrosa intervenção em Odmira, revertida pelo Supremo Tribunal. A desastrosa gestão do caso do CEF. E da extinção da única polícia que estava a investigar uma rede de imigração ilegal, precisamente em Odmira. A desautorização do Presidente da República, que já lhe pediu que retire consequências políticas deste caso. O facto de um autarca socialista pedir a demissão do seu Ministro da Administração Interna ao seu Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe, vai ou não manter o Ministro Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna? É que cito as suas palavras. Um Primeiro-Ministro existe para uma coisa, para resolver problemas. Ao seu Primeiro-Ministro, neste momento não tem maior problema que o seu Ministro da Administração Interna. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Quem me dera que o meu problema fosse o Sr. Ministro da Administração Interna. Significa que eu não tinha problema porque tenho um excelente Ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o Sr. Ministro da Administração Interna. Segundo lugar, a Constituição é muito clara quanto às competências orçamentais. O Governo cumprirá as suas, como a Assembleia da República exerceu as suas. E, portanto, aquilo que ficou decidido, que o Governo se comprometeu no debate parlamentar, é que não haverá um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução este ano. Mas disse outra coisa e continuarei sempre a dizer, é que Portugal é um Estado de Direito e, enquanto eu for Primeiro-Ministro, o Estado cumprirá os contratos. Custem o que custarem, sejam ou não sejam populares, porque governar não é um concurso de popularidade, é um exercício de responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, ainda tem tempo, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, se notasse quão poucos deputados bateram palmas quando disse que o Sr. Ministro da Administração Interna é um excelente ministro, deveria retirar consequências políticas da